Olá, amigos, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. O nosso programa, voltando à programação aqui da grade da rádio, o programa Viagem Espiritual ficou de 1999 até 2017 no ar, 18 anos. E aí, agora estamos retornando. Eu quero agradecer a dona Lucide Abreu e a Miriam Morato, diretoras da rádio, por ter me dado a oportunidade de retornar aqui para a rádio, agora com mais tempo. O nosso programa vai de 11h30 até meio-dia e 30, teremos uma hora de duração, e isso me permite expandir um pouquinho os temas que eu abordo aqui. Então, eu vou fazer no primeiro bloco uma explanação de vários temas envolvendo chakras, envolvendo saídas do corpo e temas espirituais em geral. Eu fui anotando vários tópicos aqui que eu vou expandindo gradativamente. Depois do intervalo, eu trouxe uma mensagem linda que eu recebi sexta-feira e que eu quero compartilhar com vocês. É muito bonita. Na verdade, eu havia recebido uma outra antes, bem grande, que era a minha proposta inicial. Mas aí na sexta eu recebi uma outra e é tão bonita quanto a anterior. Então vou ler uma no segundo bloco para vocês e a outra no domingo da semana que vem. Aproveitem e avise os amigos que o programa está de volta, de 11h30 até meio-dia e 30. Quem está aqui na parte técnica comigo é o Pedro. Lembram dele? Das camisas havaianas. Ele compra em Honolulu, no Hawaii. Né, Pedro? Tinha um tempo, 2 anos que eu não vi o Pedro, né? E ele está fazendo aqui a primeira parte, depois o Jean vai render ele meio-dia. Então agora tem dois caras na técnica, o Pedro e o Jean, fazendo o revezamento, né? Bom, vamos lá, pessoal. Eu anotei vários temas aqui. O programa está passando também no YouTube, acho que também no Facebook. E quando é assim, não tem como a gente passar alguma música de fundo, né? Por exemplo, na leitura do texto seria legal uma música de fundo, mas fazendo live assim, não tem como. Oportunamente, mais para frente, aí quando o programa não estiver passando concomitante na live, aí eu posso colocar uma música de fundo para o texto não ficar na seca. O Pedro me avisou aqui, eu tinha me esquecido desse detalhe, tá bom? Vamos lá. Muitos curadores narram uma sensação que não está muito bem explicada, geralmente. Seja um reikiano, um curador prânico, um passista da área espírita, um passista da área da Umbanda, ou alguém que aplica o jorei na igreja messiânica, ou seja, qualquer curador que trabalha projetando energia com as mãos, em algum momento vai sentir a seguinte sensação: parecendo que as mãos estão inflando, ficando grandonas. O que que rola? O fluxo da energia passando pelo chakra da palma da mão dilata a aura das mãos. Qual é a sensação que a pessoa vai ter? De que ela está com as mãos inflando, como se a sensação das mãos estarem grande. Ela olha para as mãos, que estão no mesmo tamanho, naturalmente. Mas por que essa sensação de ampliação? O fluxo da energia passando pelo chakra da palma da mão e das pontas dos dedos acaba dilatando a aura das mãos. Então dá essa sensação de crescimento, né? Mas pouca gente explica isso. Chega alguém e fala assim: olha, essa sensação de dilatação, ela é mediúnica. Chega o outro e fala assim: não, ela é anímica. Na verdade, ela pode ser anímica, tanto quanto mediúnica, ou a mescla das duas possibilidades. Uma pessoa animicamente passando energia pode sentir essa dilatação, mas um médium acoplado com seu mentor extrafísico também pode sentir a mesma dilatação. É comum. O que não é normal é a explicação correta em cima disso. Os franceses criaram uma expressão chamada ballonnement ou ballonnement, uma sensação em que a pessoa tem nitidamente a sensação de estar inflando, estufando, ficando grande. Normalmente essa sensação durante o sono. Aqui eu estou falando do ballonnement na aura das mãos especificamente para curadores, que na hora da passagem da energia tem essa dilatação. Ocorre que a pessoa vai deitar e durante o sono o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, as ondas cerebrais também relaxam e aí a aura inteira se dilata. A pessoa então desperta num estado alterado de consciência, muitas vezes com a tradicional paralisia noturna, também chamada de catalepsia projetiva, onde ela não consegue se mexer, não consegue abrir os olhos, não consegue gritar para chamar alguém. Ela ela está num estado alterado, o corpo não responde ao comando mental e nesta condição, acompanhando a paralisia, surge a sensação de dilatação da aura inteira e não apenas das mãos, porque naquela condição o corpo está quedado durante o sono e o metabolismo está mais baixo. Então vai dar uma sensação de estufamento, como se a pessoa não conseguisse se mexer, e lentamente desse a sensação de que ela estivesse num colchão de ar que vai lentamente crescendo com ela. E ela vai tendo a sensação de flutuação por sobre o corpo. Como a pessoa não sabe disso, ela se apavora, tanto em relação à paralisia, quanto ao estufamento da aura. E aí, quando ela se apavora, por um mecanismo de autodefesa inconsciente, as glândulas suprarrenais, também chamadas de adrenais, que estão em cima dos rins, disparam uma carga de adrenalina que acelera o metabolismo abruptamente, porque é um mecanismo de autodefesa do corpo. É instintivo. Diante do perigo, diante do medo, as glândulas suprarrenais disparam adrenalina para acelerar o metabolismo, para a pessoa correr do que está causando o perigo no momento, ou enfrentar o que está pegando ela naquele momento. Então, a pessoa que estava paralisada com a dilatação da aura, de repente, tchá, dá uma descarga de adrenalina inconsciente, isso acelera o metabolismo e a aura dela que estava estufando recolhe rapidamente e o movimento retorna. Mas essa sensação é abrupta. E o que, que acontece logo a seguir? A sensação de falsa queda, que é muito típica quando a pessoa está cochilando e tem a sensação que está caindo. Ela dá um solavanco, né? Como se estivesse numa falsa queda. E aí ela desperta fisicamente na vigília normal, as ondas cerebrais no padrão da vigília, que são ondas beta, e aí pode observar, ela está com uma taquicardia grande, os olhos arregalados, respirando forte, apavorada sem saber o que estava acontecendo. Entretanto, isto é normal com a maioria das pessoas e mais normal ainda em curadores e médiuns que trabalham aplicando energia com as mãos. Por isso esse esclarecimento inicial que eu estou fazendo para ajudar vocês a compreender claramente uma sensação natural de dilatação da aura, das mãos na hora de um processo energético e durante o sono de forma geral no corpo inteiro, para que vocês que estão ouvindo, que são curadores e médiuns, por favor, se acostuma com essas sensações. Elas são benignas. Eu tenho essas sensações desde os 15 anos. Eu pude observar claramente, muitas vezes, como é que essa dilatação acontecia. E eu fui anotando ao longo dos anos o que, que eu sentia, quais eram as condições. Então eu fui descobrindo vários tipos de dilatação da aura, ou chamando com a parte técnica de balonemann ou balonemê, a dilatação ou da aura inteira ou de algum ponto da aura. Deixa eu dar um outro exemplo. Pode acontecer num atleta que usa muito as pernas para correr ou para jogar futebol, né? Os chakras das plantas dos pés, que conectam a aura dos pés com a aura da terra, captando a energia da terra, muitas vezes esses chakras estão hiperativados devido à própria atividade esportiva da pessoa, de trabalhar bastante as pernas e o movimento dos pés. Então, quando a pessoa está relaxada, tende a dilatar a aura dos pés, parecendo que os pés estão ficando grandes. Logo depois, a aura contrai para dentro, dá a sensação de solavanco nos pés. A pessoa toma um susto, não sabe o que está acontecendo. Às vezes, também, a pessoa está sentada assistindo um filme e, de repente, a mão dela dá uma mexida, praticamente um salto. Muitas vezes é uma descompressão muscular, alguma coisa assim. Mas muitas vezes é uma descompressão energética também. A aura estava solta e encaixou na mão e a pessoa não percebeu. O que, que eu descobri também? Se a aura das mãos dilata e os chakras das mãos ficam grandes, isto pode acontecer com qualquer um dos chakras, dos 7 chakras principais, inclusive. E o que eu tenho notado, principalmente em curadores e sensitivos variados, é que dilata muito a aura do chakra frontal na região da testa. Quando ocorre uma pulsação de energia na testa, parece às vezes que tem um coraçãozinho pulsando na testa, sensações de calor, de ardência. Muitas pessoas sentem também como se houvesse uma sensação de rachadura energética no meio da testa. É claro que conversando isso com uma pessoa leiga ou uma pessoa cética, a pessoa vai achar que é piração. Mas vocês que trabalham com toda a parte espiritual e na área de cura sabem exatamente do que eu estou falando. E, inclusive, nos chakras das palmas das mãos pode haver a sensação de rachadura energética. energética também muito forte. E isso é do jogo da energia. E é positivo. Quando a aura da testa dilata, parece que a pessoa fica com um testão, né? Parecendo que ela está alguns centímetros para fora da testa. Chega a vários metros. Não é que ela saiu do corpo. A aura da testa espichou. E ao espichar, a noção de três dimensões que a pessoa tem na tela mental visual dela, quando ela está de olhos fechados, dá a sensação que ela está, por exemplo, meio metro à frente, o visual dela. Só que ela não saiu do corpo. Foi o chakra da testa que espichou. Nesse momento, por falta de informação, a pessoa vai falar o seguinte: que estranho, parece que eu estou em dois lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui com o meu campo visual normal, mas ao mesmo tempo eu percebo as coisas meio metro à frente, como se eu tivesse dividido em dois. Não, foi a percepção que se espichou, ampliou um pouco para frente. Isto pode causar a sensação de que a pessoa teve uma experiência fora do corpo que desdobrou em duas. Não é verdadeiro, não. Simplesmente é um campo energético do chakra dilatado para frente. Deixe-me dar um exemplo bem simples. Imagine um submarino submerso e o comandante manda levantar o periscópio. Então, o periscópio, o visor, fica acima da linha da água, embora a nave esteja submersa. Então, o capitão lá embaixo, ele encosta os olhos no visor e enxerga lá em cima, porque a câmera está lá em cima, a lente está lá em cima. Neste caso, o capitão está metros abaixo da água, mas o sentido da visão está lá espichado pelo aparelho, que é o periscópio. Muitas vezes, o chakra frontal da gente funciona como um periscópio, Pedro. Simplesmente ele espicha e aí dá a sensação que você está vendo lá e aqui ao mesmo tempo. Esse é um dos princípios da clarividência também, mas normalmente na clarividência clássica, a pessoa percebe, mas de olhos fechados dentro do campo mental dela. Neste tipo que eu estou falando para vocês, ela percebe o campo mental, mas percebe lá na frente ao mesmo tempo, ou quiçá em outro plano ao mesmo tempo. Foi isso que a parapsicologia, na década de 60 e 70, chamou de clarividência viajora, um tipo de sensação de expansão, parecendo que a pessoa está dividindo, quando na verdade é o chakra frontal que está espichando. E eu acho muito importante poder explicar isso aqui para vocês. Uma das funções de um programa de rádio, numa rádio como a Mundial, é clarear esses temas espirituais para vocês ouvintes, dar informação bem embasada, com o pé no chão. Esse tipo de informação da dilatação dos chakras e da aura das mãos não é muito clara na literatura desses temas, não há muitas pessoas falando nisso e eu sei que a confusão é grande. Por isso que eu separei hoje, para a gente reiniciar o programa, um tema desse complexo e pouco falado, porque é uma das formas que nós temos de ajudar vocês a compreender esses mecanismos, para que vocês fiquem mais tranquilos, trabalhem mais em paz, não fica com medo da própria sensibilidade. E, por exemplo, um curador, às vezes, está passando energia com as mãos, a aura dos dedos também espicha, parecendo que os dedos são feitos de chiclete. Ô Pedro, lembra do Wolverine, o personagem do X-Men, da Marvel? Então ele estica aquelas garras de adamante dele. Às vezes um sensitivo está com as mãos espichadas, passando energia, a aura dos dedos espicha igual o adamante do Wolverine. E embora a pessoa esteja com as mãos ali, parece que ela está tocando o interior da pessoa que ela está jogando energia. Então ela fala assim: caramba, a pessoa está um metro na minha frente, eu estou com as mãos estendidas. Mas que incrível, parece que minhas mãos estão dentro dela, na área que eu estou energizando. O que houve? O espichamento da aura dos dedos tocando os centros energéticos da pessoa que está sendo tratada. Isso também não é muito bem explicado, a pessoa fica meio confusa. Outra coisa, curadores em geral, quando estão passando energia com as mãos, na verdade eles estão passando energia com o chakra cardiorrespiratório, chamado também de Anahat Chakra, em sânscrito, né? O invicto, o inviolado, a câmara secreta do coração. Então, na hora que a pessoa está com as mãos estendidas, o chakra cardíaco dela está ativado, que é a compaixão, o amor. Na cura, essa energia flui pelo tronco para os dois braços e flui até as mãos. Então, um passe de qualidade, uma aplicação de reiki de qualidade, ou aplicação de cura prânica, ou aplicação de chi, de ki, ou fluidoterapia. Os nomes variam tanto, né, Pedro, de área para área, tanto faz. Na hora que ela está fazendo aquilo com qualidade, ela está fazendo de alma, é o coração dela que está falando pelas mãos. Então, em alguns métodos como o reiki, a pessoa se concentra numa causa maior, o rei, a sabedoria universal, deixa a energia entrar pelo topo da cabeça, chakra coronário, deixa ela fluir até o coração e fluir pelas mãos, é uma entrega. Mas tem outras áreas que também fazem isso. A cura prânica também faz a moda da cura prânica com o estilo deles. O espírita dando passe, um bandista dando passe, está fazendo aquilo com amor. O que não pode é ficar preso só na parte técnica de como fazer sem alma. Quando se coloca a alma, as mãos da gente dilatam consideravelmente e aí ocorre um outro fenômeno interessante. Dilata a aura da boca do chakra cardiorrespiratório, que normalmente é no meio do peito. Acontece que a literatura de chakras, quando fala do chakra cardíaco, sempre situa em cima do músculo cardíaco, que está à esquerda do peito. Mas o coração é só um músculo. Se a gente pensar no lado direito do peito, também é a área do chakra cardíaco. Então o ponto focal é bem no meio da coluna, na área peitoral, lá atrás, abrindo uma boca para frente na área peitoral e uma contraparte para trás no meio das costas, que é a boca dorsal do chakra cardíaco. Quando abre a boca da frente, a sensação é que tem um sol dentro do peito e essa energia flui até as mãos. Nessa hora o peito da pessoa cresce, mas não é só o lado esquerdo, é o peito inteiro a partir da região do meio. Como é que a gente fala? Querido, querida, amo você do fundo do coração. Só que o coração é um músculo. Coração não ama ninguém, caso contrário, alguém faria um transplante de coração ou mudaria o sentimento inteiro. Quando se fala que se sente no coração, é na área cardiorrespiratória, por causa do chakra cardíaco, que repercute no batimento do coração, na respiração, quando se trata de sentimentos expressados naquele momento. Então, é no meio do peito, tá? Embora os desenhistas e os livros coloquem a esquerda em cima do músculo cardíaco. E aí a aura do peito dilata, parece que a pessoa fica estufadíssima na área peitoral e as mãos também dilatadas. E aí ocorre um outro fenômeno muito curioso. Na tradição da velha Índia, os iogues falavam de um estado alterado de consciência elevadíssimo, que foi chamado por então em sânscrito de Samadhi. Posteriormente, os budistas chamaram de Satori. Posteriormente ainda, os ocultistas na Europa chamaram de estado de consciência cósmica. E mais à frente ainda, a sociedade teosófica, a teosofia da grande Blavatsky, chamava de expansão da consciência, a sensação de união com o todo, né? Essa expansão da consciência, ela não ocorre só no topo da cabeça ou na testa, como a maioria dos livros narram. Ela ocorre também no chakra cardiorrespiratório. Então a pessoa está passando energia, expande um amor tão enorme, tão intenso, que não tem como descrever, que ela, na hora que está passando energia, seja presencial ou à distância, ela sente como se estivesse aplicando energia na humanidade inteira. Ou talvez no universo inteiro, ela fala, que estranho, parece que eu estou passando energia para todos os seres vivos. Que caramba, o que está acontecendo? Uma expansão de consciência que começa no chakra cardíaco, flui até as palmas das mãos. Isso é raro de acontecer, mas a pessoa sente como se tivesse estrelas, universos dentro dos chakras das mãos. E isso é uma sensação maravilhosa que muitos sensitivos têm, normalmente aqueles que colocam alma, não aqueles que só colocam técnica, porque técnica é coisa do intelecto da cabeça. Também é necessário para entender os mecanismos das coisas, mas não pode ter só técnica, não pode ter só inteligência, tem que ter amor. E também não pode ter só amor, tem que ter inteligência. Inteligência somada com amor vai dar sabedoria lá na frente. Então, é de bom tom para a gente juntar a melhor parte da inteligência com a melhor parte dos nossos sentimentos e adicionar alegria nisso e adicionar ética para que todo esse conjunto se transforme na evolução da consciência, dotando essa consciência, essa pessoa em evolução, de características melhores, sempre levando em frente, sempre evoluindo. Então é muito importante estar falando desses chakras, das dilatações, devido à falta de informação que existe nisso, tá? Pedro, estamos aí tudo certinho? Tempo correndo tranquilo? Tá, legal. Outra coisa importante. Muitas vezes, solta-se parte da aura durante um relaxamento. ou um estado alterado de consciência. Então, por exemplo, eu vou situar o meu ombro esquerdo. Eu estou ali quietinho meditando, de repente, a aura do ombro esquerdo se expande para fora, se solta um pouquinho, né? Alguns centímetros para fora. Então vai dar a sensação que o meu ombro esquerdo está dilatando, ficando grande. Se soltar o lado direito do ombro, vai dilatar por igual e a aura inteira vai dilatar. Às vezes isso também acontece na própria aura do rosto. Descola um pouquinho para fora e a pessoa fala assim, caramba, eu sei que eu tenho um rosto, mas eu juro que o meu rosto é de luz. A sensação que tem um sol por detrás do rosto físico, que seria o rosto do corpo espiritual, o para-rosto, o rosto astral, né? O rosto psíquico, vamos chamar assim. Então, voltando ao ombro, na hora que se solta, a pessoa começa a ter uma sensibilidade a partir daquele ponto. Então, vamos dar um exemplo, até para tirar o medo de vocês. Uma entidade desencarnada não tem matéria, ela não tem energia condensada para tocar um objeto físico, porque matéria é energia condensada, e energia é matéria em estado radiante, segundo a própria física moderna. Então, matéria é energia condensada. Um espírito desencarnado, ele está numa condição energética que ele não tem como tocar matéria, que é a energia mais densa do que a dele, porque ele está agora num corpo sutil, podendo até ser denso naquele plano, mas sendo sutil em relação ao plano denso da matéria. Então, se chegasse um espírito em condições normais, ele atravessaria com a mão extrafísica dele, a paramão, o meu ombro físico à esquerda. Só que na hora que o meu ombro está dilatado para a esquerda na aura, uma entidade pode vir e energeticamente interagir com a aura do meu ombro que está para fora. Naquele ponto ele consegue acessar. E é aí que muitos mentores extrafísicos tocam energeticamente um sensitivo ou um médium na hora de um trabalho ou de um estado alterado. A pessoa está com o ombro solto, a entidade vem, coloca a energia dela naquela parte e altera o estado de consciência do sensitivo. Isso é muito importante e também eu sei que muitas pessoas acordam depois de horas de sono, com a sensação que tem alguém botando o dedo na testa dela. O que é que está acontecendo? Uma entidade não tem como encostar o dedo na testa dela. Ele encosta o paradedo, o dedo astral, no raio de ação do chakra frontal que está para fora. Como a pessoa não sabe disso, ela jura que tem alguém com o dedo na testa dela. Mas é o dedo extrafísico de uma entidade no campo energético do chakra frontal exteriorizado. Aí a pessoa começa a gritar, acorda todo mundo e fala, meu Deus, tem uma entidade com o dedo na minha testa. A entidade não está encostada na testa física, ela está interagindo com a região do chakra frontal. E normalmente, um mentor espiritual mexendo na energia de um curador ou de um sensitivo. Quando isso ocorre de forma aleatória, aí pode ter outras causas. Uma pessoa, por exemplo, sofrendo um assédio espiritual de uma entidade densa, pode acontecer isso de uma entidade densa tocá-la quando há um processo de obsessão nesses pontos da aura. Mas eu estou falando de curadores, médiuns, sensitivos, que já trabalham com grupos extrafísicos de mentores. E não pense que eles só trabalham com a pessoa só durante a hora da reunião. Podem trabalhar com ela durante o sono, nas experiências fora do corpo, vamos dizer assim, no segundo turno do trabalho que rola, quando a matéria está relaxada durante o sono. E eu nunca compreendi o medo que as pessoas têm. Às vezes, por exemplo, aquele médium, ele tem total confiança no guia espiritual dele na reunião. Em casa, ele está deitado durante o sono, aparece aquele guia, dá um passe para tirá-lo do corpo e levá-lo numa tarefa de assistência espiritual. A pessoa fica com medo. Mas espera aí, era o mesmo guia que ela via na reunião. Mas eu entendo, ela foi doutrinada que só poderia mexer com isso na reunião. Só que tem um detalhe, ela dorme todo dia na casa dela, não é na reunião. 7 noites por semana, o ano inteiro, ela dorme na casa dela, não é no grupo onde ela vai. Então, quando os mentores vão buscá-la, não é na hora do grupo que ela está ou na vigília ou no estado alterado. É quando permite que ela possa sair do corpo com amplitude, com mais parte projetada e mais horas, porque durante o sono é o momento que a pessoa se permite relaxar mais durante as horas de um dia. Então, muitos mentores interagem com as pessoas durante o sono nas experiências fora do corpo. Aí, por exemplo, Pedro está ali deitado, ele é um sensitivo. Chego eu, um espírito benfeitor, e aplico um passe para dilatar a aura dele, soltar o corpo extrafísico dele, para que eu possa levá-lo para uma tarefa de assistência. Ele é um curador. Aí eu começo a aplicar o passe, eu sou invisível para ele, a aura do Pedro começa a dilatar e ele fica apavorado. E eu sou o guia dele. Só que lá na reunião que ele frequenta, ele está lá na reunião, eu dou o passe, a aura dele dilata, ele não fica com medo. Então, o processo todo é que o trabalho mediúnico, o energético, o anímico mediúnico, tem muita literatura em cima, muitas áreas falando nisso, mas as saídas do corpo não tem tanta gente com capacidade para poder explicar em minúcias os mecanismos das experiências fora do corpo. E é esse um dos propósitos que a gente tem aqui no programa, a aura, os chakras, a questão da imortalidade da consciência, as saídas do corpo, e que legal que a rádio me deu mais espaço para eu poder fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, explicar com diversos detalhes. Antes, quando o programa tinha meia hora, eu estava aqui na vibe de explicar, Pedro, e de repente acabava o horário, então dava uma sensação assim de algo incompleto. E agora a gente pode fazer o intervalo, pode continuar na sequência. Graças a Deus, a gente está tendo essa oportunidade. Obrigado, Dona Lucy, obrigado, Miriam, e obrigado a todo mundo da rádio pela chance de estar aqui, podendo fazer esse trabalho, podendo ajudar com o esclarecimento, sabe, podendo passar coisas sólidas que possam ajudar no desenvolvimento de cada um. Pedro, quando fora do intervalo, você chegou já a hora do intervalo, o Pedro, ele adianta o relógio, pessoal, ele continua com esse péssimo hábito, quando a gente vê, passa rapidinho. Então, vamos fazer um intervalo, tá? Vai vir uma vinheta, a divulgação da programação da rádio. Na sequência eu vou voltar e vou falar do mantra OM e do texto que eu trouxe para vocês, sendo que essa parte da descoincidência, da soltura da aura e dos chakras, ela é muito importante para vocês, tá, pessoal? Já já a gente volta, continue aí com a gente. Vamos lá, pessoal? Segundo bloco do programa, tá? Nosso amigo Jean tá ali, de tantos anos, substituiu o Pedro agora. Agora tem, talvez o único cara que tem dois caras na técnica, começa às 11h30, acaba meio-dia e acaba trocando meio-dia, né, Gê? É importante, né? Bom, vamos lá, dando sequência. Eu quero ler um texto, uma mensagem que eu recebi. Eu quero, essa mensagem eu quero deixar como um presente do programa para vocês. Eu vou explicar o contexto, tá? Mas ainda seguindo, porque agora a gente tem dois blocos, dá para fazer isso, ainda alguma explicação relativa ao primeiro bloco. As pessoas têm muito medo do desconhecido, e aquilo que é sobrenatural, enquanto estiver desconhecido, continuará causando medo, e o medo continuará disparando adrenalina como reflexo, e a pessoa vai surtar diante do que ela desconhece. Lentamente, com conhecimento em cima do tema, o que é sobrenatural vai se tornando natural, o que não era possível vai se tornando factível dentro da mente da pessoa, e a pessoa, entendendo o que está acontecendo, se sente segura de interagir com aquilo. Por isso é muito importante informação, esclarecimento. Agora, quando eu falo conhecimento, eu não estou falando apenas do intelecto, tá? Eu estou falando da inteligência como um todo, tá? Não apenas o intelecto, porque pode encontrar uma pessoa com intelecto alto, que conhece bem um tema, mas não tem maturidade nenhuma emocional para lidar com aquele tema. A história está repleta de exemplos de pessoas que, com muita inteligência e sem amor, fizeram besteira. Por quê? Não adianta desenvolver o poder do conhecimento sem a sabedoria para lidar e equilibrar esse conhecimento para torná-lo produtivo para si mesmo, na sua evolução e na evolução das outras pessoas. A exacerbação da inteligência, ou melhor, do intelecto, ela pode levar a uma coisa assim muito ruim, que é alguém que acha que sabe muito tentar pisotear os outros que sabem menos na visão dela, humilhar os outros, ou com arrogância achar que sabe muito e que o resto da humanidade não vale nada. Isso é um perigo muito grande, é um desvio intelectual, com certeza. O mais legal, quando a inteligência está ativa, iluminada pelo amor e pela alegria, essa inteligência fica feliz de compartilhar a informação que tem para que o outro que sabe menos também saiba mais e ambos possam seguir amigos na evolução para frente. Então é uma beleza poder compartilhar conhecimento espiritual legal, poder somar inteligências e corações dentro de um equilíbrio. A gente sabe como a vida é difícil, como as pessoas estão saturadas, estressadas, com uma série de coisas. Então é muito legal pensar mais positivo em cima dessa espiritualidade que a gente tanto ama. Não é só conhecimento, é sentimento legal, é alegria, é ética com esse conhecimento e na relação desse conhecimento com as pessoas. Por quê? Conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é como usar o conhecimento com amor e alegria para melhorar a evolução de todos, incluindo a própria também. Então é muito legal botar conhecimento para tirar o sobrenatural e assim liquidar o medo e a ignorância. E aí a gente tem coragem de avançar na senda e ir para frente. Então, observem bem uma coisa, que são reações que as pessoas têm e que elas não param para pensar no que está acontecendo. Por exemplo, vamos pegar o Jean. Jean acordou e no quarto dele, 3 horas da manhã, e no escurinho do quarto ele sentiu uma presença, que ele não sabe quem é, uma presença sutil, extrafísica. Imediatamente bate o alarme nele, que é o medo desconhecido, não sabe quem é, né? E aí o que ele faz? Levanta ou sai correndo, ou pior, Jean, acende a luz. Mas é um detalhe, Jean, acender a luz tira um espírito do quarto? Não, não adianta nada. É que com a luz acesa a pessoa se sente mais confiante, porque ela está enxergando tudo, mas a entidade continua lá. E o segundo, Jean, tem gente que cobre a cabeça com cobertor. Pergunto para você, Jean, cobrir a cabeça com o cobertor tira uma entidade do quarto? Não, a entidade atravessa a coberta e fica com você no quentinho lá dentro. E outra, se cobertor tirasse entidades, numa sessão de desobsessão, tira os médios e coloca uma pilha de cobertores, que os espíritos vão embora. É uma besteira, então. Mas na hora que a pessoa reage, ela não pensa. Deixa eu dar um outro exemplo. Jean, vamos imaginar um cristão que às 18 horas faz sua prece para Maria, mãe de Jesus. É um devoto de Maria. Para esse cristão, é o momento mais importante do dia. É o momento dele se ligar com a mãe dele, a Maria, maravilhosa. Então ele vai ali e faz a Ave Maria com amor, com um lado lúdico. Para ele aquilo é importante, é uma honra para ele estar fazendo uma prece de forma lúdica na direção da referência espiritual que ele gosta. Agora, olha bem essa diferença, Jean. Alguém vai fazer a prece às 6 horas por obrigação, faz de uma vontade, fala, fazer rapidinho porque eu tenho outra coisa para fazer. Aí não tem um lado lúdico. Então, existe prece que brota do coração e outras que brotam só da mente, rapidinho. E pior, prece com medo, Jean. Prece com medo é prece com adrenalina. Veja a diferença. Um cristão fala assim, ó Senhor Jesus, por exemplo, com amor. Agora, olha uma pessoa na hora do medo, valei-me Jesus! Quer dizer, uma prece cheia de adrenalina. Há uma diferença entre prece por amor, por um motivo lúdico de admiração e reverência ao poder que a pessoa respeita, seja lá qual for, e uma prece dotada por ignorância e medo, cheia de adrenalina, esse tipo de prece não ultrapassa a aura da cabeça, enquanto que uma prece por amor atravessa os planos e vai ao infinito. Então é importante eliminar o medo, tá? E a gente elimina o medo, eliminando a ignorância, e conhecendo o que está acontecendo, a gente perde o medo e assim caminhamos melhor para frente, não é verdade? Bom, vamos lá. O texto que eu vou ler me foi passado na sexta-feira. Eu fui fazer uma palestra no IPPB, estava cheio. Era a segunda aula de um curso de hinduísmo, onde a aula seria sobre os aspectos da mãe divina na Índia. Então, em casa, um pouco antes de sair, telepaticamente uma onda mental atravessou minha cabeça com a seguinte frase: ninguém é superior a ninguém. Aquilo ficou na minha cabeça. Fui para a palestra, dentro do carro com a minha amiga Karen, que estava me dando carona, à direita do meu hemisfério cerebral, à direita, eu percebi uma presença que estava em outro plano, uma mulher morena, aspecto de uma mulher indiana. É uma mulher que eu já vi várias vezes, uma mentora extrafísica, que muitas vezes está ligada ao grupo dos iniciados espirituais, que é o grupo que me passa a mensagem há tantos anos, linda, o olhar amoroso, sabe o olhar de uma mãe para um filho, gente? É uma coisa, uma entidade personificando um aspecto da mãe divina, né? A clarividência nem sempre se dá pelo chakra da testa, pode acontecer pelos chakras laterais da cabeça, o chakra da base da nuca, né? O chakra bindu atrás do chakra coronário e por toda a aura da cabeça. E aí eu percebi, entrei num estado alterado, nem de consciência, um estado alterado de amor. Aí fui para a palestra e o pessoal chegando lá, eu sentei e rapidamente escrevi o que ela passou na minha mente. Não é uma psicofonia, vinha a onda mental dela, entrava na minha e eu escrevia de forma muito rápida. Depois eu li essa mensagem com uma música linda de fundo. Hoje a gente não pode passar música porque é live e não tem como usar música, mas em outros programas vai dar para fazer isso, porque com a música fica mais lúdico, né, gente? Fica uma trilha sonora debaixo do texto, fica linda. E eu tenho muitas dicas de CDs, viu, Jean? 2 anos fora da rádio, adquiri muito material, tem coisa boa para passar durante a exposição dos textos, é claro. E aí eu escrevi o texto, no final li para as pessoas. Dentro do texto tem 3 palavras que eu vou esclarecer antes para facilitar. Uma das palavras é o mantra Om. O Om é o seguinte, vamos pegar a Bíblia para fazer uma correspondência? No Gênesis da Bíblia está escrito o seguinte, o Espírito de Deus flutuava sobre as trevas, nada havia. Então ele diz, faça-se a luz. E é depois da luz que tudo vem à vida. Luz é energia, matéria é energia condensada. Então depois da luz, esse momento primordial, é que vem a existência. Na Índia, quando os hindus falam desse momento primordial, primevo, eles dizem o seguinte, Brahma, o Criador, estava no silêncio universal. Ele resolve então emanar um mantra, um verbo divino, que em sânscrito é chamado pranava ou shabda. E ele emana este verbo divino onde toda a vida vem à tona. Esse verbo divino se chama Om. É uma letra, um caractere devanagari do alfabeto do sânscrito, que transliterando para os caracteres latinos correspondentes, OM, OM, a vibra OM, que seria o equivalente ao faça-se a luz da Bíblia. Então entendo o OM como a forma que os hindus falam faça-se a luz em sânscrito. É a mesma coisa, cosmogonias diferentes, mas com o mesmo princípio, uma emanação primordial da luz, faça-se a luz na Bíblia, OM na Índia. Então, para o hindu, todos os mantras têm que conter o Om, seja no início ou no final, que seria a logomarca divina, a vibração do todo que está em tudo. Se um mantra em sânscrito não tiver o Om, para o hindu tradicional, ele não tem a vibração do eterno, do divino. Por isso, tanta ênfase que os hindus dão em cima do mantra Om de forma séria. O Om representa o universo, toda a vibração superior. Não é uma brincadeira mística de ficar repetindo o mantra Om aleatoriamente, como muita gente faz. O Om é seríssimo. É um mantra de toda a tradição hindu, refletindo a vibração do todo que está em todas as coisas. No texto, fala-se do Om. A segunda coisa que se fala é Shanti. Shanti é uma palavra do sânscrito para paz espiritual. Deixa-me dar um exemplo. Enquanto seres humanos, nós acostumamos com tantas guerras ao longo das eras que quando nós estamos num período sem guerra, nós dizemos assim, estamos num período de paz. É paz? Não, intervalo entre conflitos. Né? Então, quando a gente fala paz, é a paz do homem, é um intervalo, é um interregno entre guerras. Quando um cara igual Jesus falava, a paz que eu trago não é desse mundo, ele está falando de uma paz como estado de consciência no coração, ou melhor, no chakra cardiorrespiratório, uma paz como estado de consciência que independe das guerras de fora, é estado de consciência espiritual, é elevação interna da pessoa. É isso que os hindus chamam de Shanti. E por que Jesus falava, a paz que eu trago não é desse mundo? Porque a paz desse mundo não é paz, é um intervalo entre conflitos. Sabe um casal que briga muito e que fala assim, tudo bem, hoje nós estamos tranquilos, né? Quer dizer, brigaram ontem, vão brigar amanhã. Hoje, então, interregno entre brigas, o casal fala, hoje estamos em paz. Então, isso não é paz, é um intervalo entre brigas. E assim é a história da humanidade. Shanti, em sânscrito, paz espiritual, uma paz interna. E a outra palavra que se fala aqui é Ananda, que é uma palavra do sânscrito que significa um estado de bem-aventurança espiritual, um estado também de consciência vasta, de consciência feliz. Ok, pessoal? Então vou ler para vocês as palavras dela. E para quem está em casa, se puder fechar os olhos um pouquinho, só para receber essas palavras de um jeito lúdico, e eu pedi os mentores espirituais que me ajudam, que vibrasse uma energia junto nessa hora, para vocês que estão ouvindo, quem não tiver legal, pega essas palavras como um bálsamo, para fazer o seu domingo melhor. Essa também é uma das funções da Rádio Mundial, de um apresentador da rádio, jogar coisas positivas que melhorem a consciência dos ouvintes que estão escutando a gente ou assistindo no YouTube ou no Facebook, na live. E vocês, ouvintes antigos, lembram de uma série de texto, Há Algo Mais, Um Amor, Uma Luz, que eu fiz essa série e fui lendo um a um ao longo dos anos aqui na rádio, virou livro, está para download gratuito dentro do site do IPPB, que é ippb.org.br, pode baixar o livro gratuito. E eu estou terminando agora o segundo volume, com mais 90 textos. E esse agora que eu vou ler para vocês é o último para fechar o livro, que vocês, lá para janeiro ou fevereiro, vão poder baixar gratuitamente, vão ter essa mensagem no livro. E outra coisa, antes que eu esqueça, a Rádio Mundial, a Rádio Vibe Mundial, é o hábito de falar o nome antigo, né, Jean? A Rádio Vibe Mundial, ela mantém um abrigo de cães. E como eu e o pessoal lá do IPPB também ajudamos diversos abrigos de cães. Então, quando a Miriam Morato e a dona Lucy conversaram comigo para voltar a fazer o programa e tal, elas falaram comigo da dificuldade de manter esse abrigo. Então, prometi a elas que todos os programas eu falaria do abrigo de cães que a rádio mantém. Se vocês quiserem ajudar quem gosta de cães, entra no site para vocês conhecerem, chama-se procães.org.br. procães.org.br, entra lá, adota um cachorro, não precisa levar para casa, adota a ração dele por mês para ajudar, para manter o cachorro, ou vai lá visitar, ou doa ração. Vocês que gostam de cachorro, é uma forma de contribuir. Entra lá, procães.org.br, tá? Dá uma ajudinha lá se puder e se acostuma. Todo programa eu vou falar do Procães, vai ser a alma do nosso programa aqui, viu? Ô Jean, para dar uma forcinha, a gente também gosta muito do trabalho com animais, então dá uma forcinha quem puder lá, é uma forma de ajudar, tá bom? Bom, vamos lá então para a leitura do texto. Preparado aí, Jean? Não tem música, vai na seca. A música que eu tinha escolhido para botar de fundo é um arraso, mas ela vai voltar num dos programas à frente, tá bom? Eu vou ler para vocês pausadamente as palavras dela, tá, gente? Há algo mais, um amor, uma luz, quando a mãe divina canta a paz no coração. Vamos lá. Fecha os teus lábios e deixe a mãe divina falar, por intermédio do teu coração, na linguagem do amor. Não deixe que os dentes do ego mordam o teu equilíbrio. Ativa as tuas energias no manancial da vida universal e deixe o eterno falar pelos teus chakras na linguagem da luz. Ninguém é homem ou mulher, todos são espíritos nas lides da carne. Ninguém é superior aos outros, todos são filhos da luz. Ninguém é dono da verdade e nem da conduta alheia. Ninguém morre de forma alguma, pois cada um é centelha da existência perene. Fecha os teus olhos e mergulha no infinito de ti mesmo, pois o universo canta em teu coração. O mantra Om reverbera nos recônditos do teu ser. Portanto, reencontra a ti mesmo, por amor. Recolhe o néctar de Ananda que goteja do céu em ti. Opera a arte do perdão incondicional, mesmo que ninguém te compreenda. Pois o divino te conhece e sabe quais são teus propósitos vitais. Agradece as luzes da espiritualidade maior por te permitir a dignidade do trabalho. Exonera as desditas que apoquentam a tua paz. Exuma os cadáveres de tuas velhas emoções pegajosas. Acende a fogueira da compreensão em teu coração e incinere tuas tolices. Trata de ti mesmo na força do espírito que tu és. Seja cirurgião de ti mesmo e seccione os abscessos da tristeza que, às vezes, acicatam o teu viver. Cura tuas feridas emocionais com a pomada da sabedoria. Lava tuas dúvidas nas águas do discernimento. E levanta tua cabeça com a coragem de encarar a luz da vida de frente. Harmoniza tua mente nas asas da inspiração. Deixa Shanti cantar em teu coração. A Mãe Divina e o Pai Divino são um. E ambos estão em ti, que também é um. Que este momento seja auspicioso nas luzes da compreensão verdadeira. Pois o divino opera de maneiras misteriosas e admiráveis sobre todos e tudo. Que a mente relaxe, os lábios se calem e os ouvidos estejam surdos aos sussurros melíflos do mal e da ilusão. E que a espiritualidade maior cante o despertar da consciência no infinito de cada um. Há algo mais, um amor e uma luz. E quem reconhece isso é feliz. Então, Jean, recebi essa mensagem na sexta, guardei, falei, vai ser para a estreia do programa. Eu tinha separado uma outra mensagem que é tão forte quanto essa, mas eu preferi essa e a outra virar no segundo bloco do domingo que vem, porque com dois blocos do programa eu posso explanar bem um tema e depois dividir um texto como esse. Primeiro bloco de informação e conhecimento, segundo parte lúdica do coração. Dá para a gente juntar duas coisas dentro de uma abordagem equilibrada, bem universalista. E um detalhe importante. Numa sociedade patriarcal, as pessoas diriam pai celestial ou pai divino. Numa sociedade matriarcal, porém, as pessoas diriam mãe divina ou mãe da vida. Então é claro que ao longo das eras, em diversos países, foram se sucedendo abordagens patriarcais e matriarcais. Nós acostumamos aqui no Ocidente, principalmente, com a abordagem patriarcal. A gente fala ele, Deus, né? Mas ao se falar do eterno, não é homem ou mulher, alto ou baixo, branco ou negro, jovem ou velho. É o eterno, é o todo que está em tudo. E como é que qualquer um de nós com a mente relativa poderia compreender o absoluto, Jean? Não daria. Só o absoluto compreende o absoluto absolutamente, para fazer um pleonasmo. Mas a gente pode não entender o absoluto, mas pode sentir no coração, não pode? Alguma coisa maior? Só que essa coisa maior que se sente não tem palavras para ela. Não tem como se formatar em palavras. Então, numa sociedade patriarcal, alguém fala, meu Deus. Numa sociedade matriarcal, minha deusa. Não significando que a coisa é diferente. É claro que para a pessoa que é fanática por uma religião e achando que só a dela está certa, ela acha que é só aquela abordagem dela. E como ela sempre aprendeu patriarcal, se você fala mãe divina, ela acha que é uma divindade, uma outra coisa, uma entidade. E não é isso. Então, diversas entidades extrafísicas, mentoras, bondosas, podem tomar a forma de um arquétipo da mãe divina de qualquer cultura, Jean. A mãe Ísis no Antigo Egito, um dos aspectos da mãe divina na Índia, uma das mães divinas na Velha Grécia, ou a Maria, mãe de Jesus aqui. Quer dizer, o eterno como mãe é uma forma do coração sentir isso também, né? Então, falar de pai celestial ou mãe divina dá na mesma. Por isso que no texto ela fala, o pai divino e a mãe divina são um, assim como o espírito também é um. Porque, tecnicamente falando, nenhum de nós é homem ou mulher. Nós estamos humanos na condição, homem ou mulher, neste momento. Somos consciências infinitas, espirituais, aportadas na matéria para mais uma vida, dentro de um corpo para uma experiência, mais uma. Nós não somos humanos, estamos humanos. Homens ou mulheres, nesse presente momento, trabalhando cada um do seu próprio jeito, tentando ser feliz, tentando lutar para vencer os defeitos de dentro e aumentar a qualidade. Todos nós somos uma mescla de qualidade e defeitos, todos nós. E o estudo espiritual tenta melhorar a qualidade, diminuir o defeito. E, Jean, é uma luta, não é? Diária. Nenhum de nós é totalmente espiritualizado, porque entre o que a gente estuda, os valores, e o que a gente é, há uma distância enorme. Nós estamos tentando, através dos estudos espirituais, chegar a esses valores mais altos que a gente tanto almeja. Mas nenhum de nós é alto nível espiritualista total. Nós estamos numa luta danada e a gente sabe como é difícil. Ainda mais no mundo como é, a humanidade como é. Muita gente que mexe com a parte espiritual se sente nadando contra a corrente, né, de tantas coisas ao contrário. Mas é aí que está a força de cada espírito. Para vocês que mexem com a parte espiritual, é normal, ganha força por dentro, enfrenta o ceticismo do mundo externo, a maldade, às vezes, das pessoas em relação à sua espiritualidade. Não renega, não. Enfrenta, não os outros, mas a ti mesmo. Vence isso e melhor, compreensão com os outros que não sabem direitinho o que, que se passa dentro de você. Até nisso, recebe as críticas que vierem, ataques, mata no peito e transforma em luz, que é o que dá para fazer, senão que adianta estudar a parte espiritual, se não for para ser feliz, se for para tentar se vingar e dar cacetada também, que adianta? A gente tem que aprender tranquilamente a viver dentro desse mundo como ele é e fazer a transformação dentro da gente e melhorando o caráter, vai levando cada um do seu jeito, vive e deixa viver e vai tocando e deixando o tempo passar. Semelhante atrai semelhante, eventualmente a gente será atraído para algum ambiente um pouco melhor lá na frente, né? Com o tempo. Mas é assim mesmo, gente, tá? E uma das formas da gente melhorar um pouquinho, pelo menos para mim, é fazer o programa Viagem Espiritual que a gente está retornando. Para mim é uma das formas que eu tenho de melhorar a mim mesmo, compartilhando a informação espiritual, compartilhando textos legais, música, compartilhando espiritualidade integral, que não é só inteligência, não é amor, mas é a conexão de ambas com alegria, luz e serenidade, maturidade em cima. Essa é uma das propostas da rádio, né, Jean? Também de fazer isso. E muito obrigado aí de novo à diretoria da rádio por me permitir expandir o horário e poder fazer esse programa com mais informação, mais qualidade. E aí, todo domingo a gente vai tentar fazer isso, porque melhora a gente fazendo isso, tá? Como melhora todo mundo que estiver pegando isso aí com alma livre, com tranquilidade, e cada um do seu jeitinho. Não imita ninguém, não espelha ninguém, segue sua linha, aprende tudo com todos, mas faça do seu jeito, quietinho aí dentro. Ninguém é igual ao outro, ninguém tem impressão digital igual ao outro, ninguém tem a mesma vibe. Aliás, a única vibe é a da Mundial, que é a Vibe Mundial 95.7 FM. Estamos em cima do horário, Jean? Já? Gente, espero que essa uma hora de programa tenha sido positiva para vocês. Domingo que vem, não esquece, 11h30, tá? Novamente vai passar no YouTube, no Facebook, na live novamente. E aí a gente vai fazendo o melhor possível na passagem dessas informações. E muito contente de estar aqui de volta, rever o Jean, o Pedro, os amigos aqui da rádio, esses anos todos. Que legal. Gente, um abração, um bom domingo para vocês.